Continuamos Curitibaneando com Rosana Barroso.
Falando na Mari Lopes, vocês têm duas canções que eu acho simplesmente espetaculares, que é a Feridas e a Luna Pálida, né? Quem que faz a harmônica nessas músicas?
A Mari
mesmo? Meu Mari Deus, que demais, que demais!
Linda, né? E ela assina os arranjos também dessas duas composições. Ela, em parceria do Jackson Franklin, que é o esposo dela, né? Que é um músico fabuloso também, que esteve conosco no Mulheres Cantam Mulheres, que foi um trabalho lindo que eu fiz com a Ana Sônia Barros na primeira virada cultural de Curitiba. A gente homenageou compositoras.
Foi o quê? 2010, mais ou menos?
2010, é. E tivemos a honra de cantar Alice Ruiz, Etel Frota, Marilda Confortin, Edmeia Barreto. E foi muito lindo, foi muito lindo. E a gente está concorrendo no Natura Musical. Esse ano eu reorganizei uma segunda edição aí, em parceria com a Ana Sônia e com a Mari Lopes. E a gente propôs aí para a Natura, para a gente excursionar pelo Brasil afora, cantando mulheres. Mulheres Cantam Mulheres. A nossa pretensão é levarmos a nossa música e a música de outras compositoras paranaenses ao encontro de outras compositoras dos estados em que a gente quer visitar. Mas é um projeto lindíssimo que a gente está com vontade de pôr na estrada de qualquer maneira. Se não for pela Natura Musical, vai ser de outra maneira, assim. Onde os nossos braços alcançarem, a gente vai cantar.
Claro.
Porque eu acho que tem coisas assim, tem projetos que são muito lindos. E eu acho que o que engrandece muito assim, na arte, Bárbara, é a questão da generosidade. Apesar do artista, no geral, né, de nós termos um ego muito grande, e isso é a nossa grande dificuldade, eu acho que a gente se engrandece. Tem a nossa arte engrandecida quando a gente encontra o outro, quando a gente é abençoado pela generosidade da outra pessoa, e quando a gente tem também essa generosidade que faz com que a gente encontre outras cores para aquilo que a gente produz. Então eu acho muito lindo, assim, quando eu levo uma letra para a Mari, e a Mari traz, assim, um universo musical que ela tem, e aquilo se engrandece de uma maneira como aconteceu no Luna Pálida. Cada uma das nossas composições tem uma história muito especial, sabe? Luna Pálida, por exemplo, uma música que a Mari compôs muitos anos antes de me conhecer, numa viagem astral que ela teve dentro do forte lá da Ilha do Mel, sabe? E ela compôs ali dentro, assim, naqueles calabouços malucos, que tem uma sonoridade incrível ali dentro. Quem conhece o forte, já cantou lá dentro, sabe que loucura que é aquilo. E aquela melodia ficou lindíssima, sem letra. E eu tinha escrito um poema chamado Luna Pálida. Quando ela me mostrou e contou essa história, olha, mas essa música que eu adoro aconteceu assim. E eu compus de uma maneira tão imediata. E era uma lua cheia, era uma noite. Eu digo, cara, eu escrevi uma letra falando da lua.
Ah, e das 28 passes, a letra é sensacional, meu Deus.
E aí, quando ela me mostrou a música, a letra encaixou como uma luva, sabe?
Fria brilha marfim, a noite em mim. Brilha marfim, a noite em mim, luna pálida. Porta aberta para o nada, estrada vasta, ventre aberto, astro solto, porto incerto, intermédia dupla face, enche o cálice com prata, e quando negra obtusa suga líquidos retratei. Plena inteira, branca nuvem, alva pedra, furta cor e pedra. 28 faces dela, fim da espera, a virada. Nessa esteira, noite adentro, fêmea inspirando trova, é oceânica translúcida no corpo de Afrodite, é espuma.
Vamos ouvir Feridas, mais uma parceria espetacular de Rosana Barroso e Mari Lopes Franklin.
Não me fures, porque ferida eu sou ferro. Ardida não penso, enfio fundo, mas não fujo. Não me atinja, pois na corrida eu disparo. No abismo não desmaio, espalho pó então respiro. Não desvies, pois lá na curva eu colido, e no choque eu abraço. Ardem febre te beijo. Te acalmes, isso aqui não é um aviso. O que eu sou é o imprevisto. Nada disso eu consigo. Não me fures, porque ferida eu sou ferro. Ardida não penso, enfio fundo, mas não fujo. Não me atinjas, pois na corrida eu disparo. No abismo não desmaio, espalho pó então respiro. Não desvies, pois lá na curva eu colido, e no choque eu abraço. Ardo em febre te beijo. Não te acalmes, isso aqui não é um aviso. O que eu sou é o imprevisto. Nada disso eu consigo.
Você está vivendo um momento muito louco, né? Muitas atividades. E uma coisa que eu achei super legal é você contar com o projeto Cultura na Rede.
Pois é.
E como poeta e como compositor e intérprete, que é o mais genial ainda, né? Porque tem o lançamento do livro Sincrono Destinos ou Poemas Fractais.
Então,
e no vídeo você faz o Quando as Palavras Cantam. Conta pra gente disso.
Essa coisa da literatura, Bárbara, sempre teve presente, né? A palavra, pra mim, é o meu mote, né? Dentro do teatro, na música e na poesia propriamente dito, né? Acho que a minha raiz artística é o poema. é o poema que me leva para a música, o poema que me leva para o teatro. Eu sempre fiz parte da Feira do Poeta, desde adolescente, escrevendo e declamando na sala. Era muito engraçado, os adultos me chamavam e eu descaradamente ia, declamava meus poemas, o povo ria da minha cara, eu achava aquilo lindo, eu não estava nem aí.
Magnífica!
Nem aí, né? E mais, foi no encontro com coletivos feministas, principalmente com o coletivo Marianas, que é o antigo coletivo Meninas que Escrevem, né, em Curitiba, que eu desabrochei como uma autora de poemas, como uma escritora de poemas, como uma poeta. Porque o encontro com essas mulheres, com esses coletivos que empoderam mesmo a gente, eu comecei a ver possibilidade de publicação. Nós nos publicamos porque nós fazemos isso juntas. E eu, como eu já trabalhava, já trabalho como editora, né, na minha área profissional mesmo, como pedagoga e como bióloga, eu escrevo livros e tecnologias educacionais e edito também, ainda não me via como editora de mim mesma, né? E quando eu encontrei o coletivo Marianas e a gente assumindo fluxos editoriais juntas, só entre mulheres, isso foi assim de um empoderamento absoluto para mim. Então, a partir de 2018, eu consigo começar a concretizar mesmo as minhas publicações como poeta, né? Então, acho que a poesia sempre teve comigo, me levando para o teatro, me levando para o palco, para as composições, para as interpretações, mas foi quando eu encontrei as mulheres empoderadas na literatura que eu me empoderei. E é uma coisa muito linda isso, porque é onde a gente começa a se encontrar no nosso lugar de fala. Eu me encontrei no lugar de fala.
Usana, a febre da palavra vem dessa época?
É, a febre da palavra é essa primeira realização.
Quando
é 2018, quando eu publico, então é a terceira série de publicações que o coletivo Marianas fez, e funciona assim: nós, cada uma assume o fluxo editorial do seu livro, mas nós fazemos sempre entre nós, então as revisoras, as diagramadoras, as ilustradoras, todas somos mulheres, e quando nós vamos para a gráfica, nós, em vez de levarmos um livro para a publicação, nós levamos 10 livros, 10 autoras, e isso é muito lindo, e sem essa censura purista de isso não é literatura, isso você não pode publicar. Então, a gente tem livros de poetas, tem biografias, tem alguns livros com motes assim, um pouco mais assim, pessoais, e o coletivo não faz restrição disso. Então, essa coisa, esse ambiente democrático, onde a mulher pode dar voz à sua produção literária como ela quiser, sem uma censura prévia, né? Isso é muito empoderador, é muito
claro, bonito. Claro.
Aí, então, a partir disso, assim, é uma coisa interessante também, porque eu acho que da mesma maneira que na década de 90 aconteceu esse furor, assim, na música em Curitiba, e também no teatro, né? Não dá para a gente deixar de notar, é notável, né? Grandes trupes de teatro aí que conseguiram concretizar espaços teatrais na cidade a partir da década de 90, como o Lala Schneider, que grupo fabuloso que nasceu daí. Até Alexandre Nero começa também a trafegar na dramaturgia aí, a partir
desse
encontro.
Até hoje, né, Zana? Até hoje eles estimulam muitos jovens a continuar com a paixão.
E isso nasceu também na lei de incentivo, né? A gente deve isso para o Vagnone, né, cara? Foi muito bacana o que aconteceu. E a literatura, eu acho que o ambiente literário de Curitiba é muito antigo, né? Eu lembro quando eu era criança, prima da minha mãe, que é minha tia Luísa, foi casada com o Jamil Snege. Eu era criança e convivia com o Jamil, a casa dele lotada de gente, Paulo Leminski, Alice Ruiz, era uma galera. Eu lembro que eu era pequena, eu só passava por aquela sala, todo mundo fumando, pessoas muito interessantes. Eu ficava muito curiosa, muito afim de ficar escondida embaixo de uma mesa vendo o que eles estavam fazendo, né? Então, esse ambiente literário sempre foi muito profícuo. Curitiba tem essa marca muito grande na literatura nacional, não dá para negar. Só que um ambiente muito masculino, né, Bárbara? Muito mais.
Verdade. Até hoje é, né?
Até hoje, né? É, no meio dos compositores também muito masculino. Então, quando a gente começa a dizer, não, mulheres cantam mulheres, mulheres publicam mulheres.
Mulheres nas letras.
Nós temos necessidade de nos notar. As mulheres precisam ser espelho das mulheres. Nós precisamos nos espelhar, nos entendermos como iguais, assumindo todas as nossas diferenças. Sem a homogeneidade, se entender como igual não é ser homogêneo, ao contrário, é ser diverso. Mas eu acho assim que a partir desse movimento das mulheres começarem a se entender também como capazes de se publicar, de se dar a publicidade na literatura, é um movimento que eu acho que vem aí depois dessa primeira década do ano 2000.
Dos anos 2000, é isso mesmo, com certeza.
É, 2010, que eu vejo assim que é um movimento que, assim como aconteceu aí desses coletivos, como o coletivo Marianas, que veio do Meninas que Escrevem, vem também Vozes Escarlate, vem os mulherios, mulherio do Brasil, mulherio de cada estado. Então, isso surge tudo meio junto, assim.
Nos Mulheres das Letras tinha coisa das conexões atlânticas?
Sim, atlânticas, é. E as antologias que começam a surgir. Eu acho que também um evento dos selos editoriais que começam a publicar livros independentes e um mercado independente, né, marginal ao mercado mais comercial, né, da literatura. Eu acho que isso começa a parecer mais diverso. E eu acho que as mídias sociais também, que fazem com que a gente possa, né, publicar e-books agora. Então, eu acho que nós estamos numa dinâmica assim, muito democrática.
Você está Curitibaneando com Rosana Barroso.